UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na UFMG Educativa, esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista, vamos lá? Pois bem, a luta é diária, mesmo tendo uma data, né, o dia 8 de março, para marcar essa luta, não podemos esquecer disso. A luta pelo empoderamento da mulher, pela equidade de gênero em todo o mundo é diária. E mesmo que estejamos do mesmo lado dessa luta, ela não é igual para todas. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou um aumento de 54,2% no número de homicídios de mulheres negras. O número de homicídio entre as brancas apresentou uma queda de 9,8%. Para falar com a gente sobre esses dados, discutir as violências contra a mulher, sobretudo a mulher negra no Brasil, eu converso agora com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos durante o governo Dilma, professora Nilma Lino Gomes. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Muito bom dia também. É um prazer estar aqui com vocês nessa semana tão importante para toda a sociedade brasileira, principalmente para nós mulheres e mulheres negras, como eu, no caso.
Professora, segundo os dados publicados pelo Mapa da Violência 2015, né, nos últimos anos o homicídio de negras no Brasil cresceu. Então, aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, a cor da pele faz a diferença, professora?
Faz a diferença e é muito recente, eu diria assim, que tanto a sociedade brasileira quanto os próprios analistas e formuladores de políticas públicas com recorte de gênero, tem considerado que a questão da raça-cor, ela tem influência quando nós estudamos e queremos compreender melhor o que a gente vai chamar de violência letal, principalmente se nós estamos pensando na população brasileira em geral, com recorte na população negra e nas mulheres brasileiras em geral, com recorte para as mulheres negras. Então, faz uma diferença.
Uhum. E quando a gente pensa, né, professora, e a violência vem de diferentes frentes, né, quando a gente pensa em padrão de beleza, mídia, mercado de trabalho, violência doméstica, sexual, gostaria que a senhora falasse um pouco disso, como é que o machismo afeta ainda mais a mulher negra.
Na realidade, eu acho que para que a gente possa entender por que que o machismo afeta com muito mais contundência as mulheres negras, é preciso a gente considerar um outro fenômeno, que é o fenômeno do racismo. Uhum. Então, os dados que nós temos hoje, quando nós passamos a fazer uma desagregação, quando nós desagregamos os dados de raça, cor, do conjunto dos dados mais gerais que nós recolhemos da população brasileira, eles reforçam aquilo que durante muito tempo foi bandeira de luta e ainda é, e foi denúncia, ainda é, do movimento negro brasileiro, do movimento de mulheres negras, de que nós não podemos pensar igualdade no Brasil, democracia no Brasil, se nós não levarmos em conta a questão do racismo e a superação do racismo também como uma luta conjunta de toda a sociedade brasileira. Então, a maior situação de desigualdade, tanto econômica quanto racial, que recai sobre a população negra, numa sociedade patriarcal como é a nossa e machista como é a nossa, ela tende, ela empurra, digamos assim, uma situação mais séria e mais dramática em relação às mulheres negras, porque sobre nós pesa tanto o machismo, que pesa sobre todas as mulheres na sociedade brasileira, sim, mas também o elemento do racismo, que faz com que as mulheres negras sejam vistas de forma inferiorizada e inferiorizante pela sociedade, digamos assim, mas principalmente no caso da agressão, né? O agressor em relação a essa mulher negra que é vítima.
Uhum. E tem uma violência também de outras mulheres sobre as mulheres negras, professora?
Olha, na realidade, eu diria assim que se você pegar, por exemplo, a questão das relações de trabalho, isso, que o movimento de mulheres negras, já na década de 80, 70, 80, discutia com o movimento feminista de uma maneira mais geral, uhum, e principalmente com as mulheres brancas de classe média do movimento feminista, nas relações de trabalho, principalmente numa categoria profissional que agora foi regularizada por lei, né, pela nossa presidenta Dilma, presidenta eleita Dilma, com a regulamentação do trabalho da doméstica, nós, mulheres negras, sempre fomos aquelas que cuidamos dos filhos das mulheres brancas, principalmente para as mulheres brancas saírem para a sua própria emancipação social, emancipação trabalhista, etc. E isso é um ranço lamentável que vem desde a escravidão. Porque também no processo escravista eram as africanas escravizadas e suas descendentes que também cuidavam e educavam o filho das mulheres brancas, né? Então, se nós formos olhar esse ranço estrutural e histórico de racismo no nosso país e que ele atravessa a questão de gênero, existe sim uma situação de violência, de agressividade, muitas vezes, que recai entre mulher, na relação mulheres brancas e mulheres negras. Uhum. Então, eu acho que para a gente superar e construir as políticas de igualdade de gênero e de raça que nós lutamos durante tanto tempo, é preciso fazer esse reconhecimento, não com um lugar de vitimização, desculpa, sim, ou como um lugar de acusar o outro, etc., mas de entender bem a nossa realidade social com recorte racial, para que as nossas ações e as nossas políticas, elas sejam de fato eficazes nos problemas reais que nós temos, né?
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 46 minutos, você está acompanhando Conexões aqui pela UFMG Educativa. Eu converso com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma, professora Nilma Lino Gomes. Professora, e os dados, né, apresentam uma queda do homicídio de mulheres brancas, porém isso não quer dizer que elas também não estejam morrendo, né? O Brasil é um país que mata mulheres, não é, professora? Cis, trans...
Sim, é lamentável isso. O nosso país, ele não tem nada que se orgulhar, digamos assim, de falar que nós somos um país que superamos a violência de gênero, principalmente articulada com a violência racial e a violência em relação à diversidade sexual. Nós temos avanços, nos últimos 13 anos nós construímos políticas públicas voltadas para as mulheres, também políticas públicas voltadas para a população negra, mas a gravidade da situação, ela é tão enorme que ainda os nossos avanços, eles necessitam caminhar muito mais. E eu acho que também tem duas questões muito importantes, que é no avanço das políticas, e a gente tendo conseguido Lei Maria da Penha, uhum, Lei do Feminicídio, a passada PEC das domésticas e hoje ter se tornado uma lei, nós também conseguimos ampliar o canal de informação e os canais de denúncia que as mulheres também podem fazer em relação ao crime e que sofrem. Uhum. E também ampliamos para que outras pessoas, não somente a vítima, também possam denunciar os casos de violência contra a mulher. Então, isso também faz com que o número de denúncias, eles aumentem, que a gente possa, o número aumente, que a gente possa analisar esses números e divulgá-los. E o objetivo maior, eu acho, é construir políticas públicas, reeducar a sociedade brasileira em relação à questão da violência contra a mulher, de um modo geral, e com recorte racial em específico, e também fazer punir os agressores. Eu acho que não pode ficar impune os crimes que nós temos visto, e cada vez mais com requintes de crueldade de homens contra as mulheres, e brancas e negras, e isso ficar sem a devida providência legal. Então, acho que isso também é um outro passo importante que nós temos que conseguir na nossa sociedade.
Sim. E aí, sem o Ministério, né, professora, das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, como é que ficam as perspectivas aí dessas políticas públicas?
Olha, eu particularmente, tendo sido ministra da presidenta eleita Dilma Rousseff, eu não tenho uma perspectiva positiva em relação ao que aconteceu. Principalmente quando você diminui, tira o status do Ministério de Mulheres e o Ministério de Igualdade Racial, você diminui esse status, você entende que tudo fica debaixo de um grande guarda-chuva chamado direitos humanos. Ok, que nós estamos falando de direitos humanos quando nós tematizamos as questões todas da violência, a violência contra a mulher, mas nós também avançamos para saber que há especificidades que têm que ser cuidadas. Por isso, somente discutir os direitos humanos não é suficiente, uhum, para atender às nossas lutas e às nossas demandas em relação a gênero e raça. Sim. Então, a ausência do Ministério e a transformação do que era antes Ministério em secretarias nacionais, sem poder orçamentário, sem poder político, eu acho que só tende a agravar a situação que nós temos vivido de violência contra as mulheres no Brasil.
Sim. E aí, professora, quando a gente pensa, né, na luta feminista, a gente pode falar de um feminismo negro também, professora? Tem essa divisão dentro da luta?
Sim, eu diria que não é tanto uma divisão dentro da luta. Okay. Eu acho que é um aperfeiçoamento da luta. Uhum. É, justamente entendendo que há questões específicas na articulação entre gênero e raça, uhum, que faz com que a violência incida com maior contundência e truculência sobre mulheres e meninas negras, que o feminismo negro, então, ele surge para qualificar mais esse debate, para dar visibilidade aos casos que envolvem gênero e raça, e mostrar que não é suficiente você generalizar as mulheres para tentar solucionar ou apontar respostas para as situações de violência que nós vivemos. Nós temos mulheres negras, mulheres do campo, nós temos as jovens negras, as jovens brancas. Então, a violência, ela é geral? É. Mas a desigualdade e o requinte, né, dessa violência de tal ordem que as características específicas desse público mulher, elas interferem na forma como a agressão e a violência se dá. E isso mostra quão estrutural e quão estruturante são as questões de gênero e de raça na composição da nossa sociedade brasileira e na nossa história, né, na nossa estrutura social e nosso imaginário também.
Sim. E aí, professor, o que cabe a nós aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? O que a gente pode fazer para mudar isso, professora?
Olha, uma das principais ações é denunciar. Esses casos, eles têm que ser denunciados, não somente pelas vítimas, mas também por nós que somos cidadãs e cidadãos do nosso cotidiano e que muitas vezes assistimos, sabemos de situação de violência contra a mulher e nos desviamos de tomar uma decisão política e cidadã de fazer a denúncia. Então, acho que esses casos, eles precisam ser denunciados. Eu acho que nós temos que fortalecer todas as políticas para a igualdade de gênero que nós temos construído ao longo da trajetória no Brasil, de igualdade de raça também, e principalmente nós temos que fazer um trabalho educativo. Então, as escolas, uhum, as instituições educativas, desde a educação básica até o ensino superior, esse tem que ser um tema que atravesse a toda e qualquer disciplina, conteúdo, sei lá, que as pessoas precisam ser reeducadas e precisam ser violentos, os agressores precisam também ser desmascarados, porque a sociedade brasileira precisa superar essa situação.
Sim, e a gente virar, né, como dizem aí também nas redes, né, policial aí, entre aspas, das piadas também ajuda, professora? Quando alguém fala alguma coisa em tom de piada, em tom de chacota, repreender, falar vamos lá, vamos pensar, não é por aí, isso também ajuda a contribuir?
Isso está dentro desse processo que eu falo, que é uma reeducação da sociedade, sim, brasileira. Uhum. Quando você é reeducado para entender a seriedade das questões raciais, de gênero e da violência articulada a essas questões, como cidadão e cidadã, você reflete melhor que o sofrimento alheio ou a diferença dos outros, ela não pode ser motivo de chacota. Ela não pode ser motivo de piada. Uhum. Assim como ela não pode ser motivo de inferiorização, de agressividade, de violência. Por quê? A linguagem também, e por meio da linguagem, nós somos violentos. Então, quando nós, sim, fazemos piadas, comentários, etc., quando nós comparamos esteticamente, de forma negativa, as pessoas, etc., nós também estamos reproduzindo e construindo uma forma violenta de ser e violenta em relação às diferenças. Uhum. Então, tudo isso passa, sim, por um processo de reeducação e não é ser politicamente correto, como as pessoas costumam dizer. Sim. Não é o politicamente correto. Na realidade, na minha opinião, é ser cidadão e cidadã.
Perfeito, professora. Professora Nilma Lino Gomes, muito obrigada pela participação. Sempre conte com a gente aqui, igual a gente conta com a senhora, viu, professora?
Tá bem, eu que agradeço.
Obrigada e bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu entrevista com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma, professora Nilma Lino Gomes. A gente conversou sobre o crescimento dos homicídios das mulheres negras nos últimos anos aqui no Brasil. Olha só, para mais informações sobre esses dados, né, que é do Mapa da Violência, tem o site www.mapadaviolencia.org.br, mapadaviolencia.org.br. Fica aqui também o convite, viu, para essa educação aí, essa reeducação que a professora nos disse, e também deixa o serviço do 180, que é o serviço de denúncia, tá, contra a violência aí contra a mulher, para você denunciar a violência contra a mulher. E aí, para a gente encerrar o nosso papo, não podíamos tocar outra canção A não ser Elza Soares Maria da Vila Matilde, que inclusive dá esse serviço, viu? 180, para você não esquecer esses números. E deixo também a dica, ó, que foi lançado o clipe nesse fim de semana, então pode ir pro YouTube, pode procurar aí para ver o clipe, que vale a pena também, tá bom? Elza Soares Maria da Vila Matilde, vamos lá.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, emprego teu baralho, quebra o fio de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase não ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Evasão de mim, pra cima de Moa Jamé Mané.
Elza Soares, Maria da Vila Matilde, só corrigindo, viu, o clipe que ela lançou aí nesses últimos dias é de Mulher do Fim do Mundo. Eu falei, botei tudo no mesmo balaio da canção, mas não, a canção a gente ouviu e o clipe que eu indiquei é de Mulher do Fim do Mundo, lançado nesses últimos dias, tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.